Ora, vamos então dar início, até para depois não nos atrasarmos muito, as boas tardes a todos e a todas, em especial aos representantes do Sindicato dos Trabalhadores dos Espetáculos Audiovisuais e Músicos. Sou doutor Gustavo Rodrigues, já nosso conhecido, já é a segunda vez que aqui está connosco, o André Albuquerque e o Carlos Pinilhos.
Sim, sim.
Disse bem. Muito bem. O Soutor é o advogado do sindicato e presumo que o André e o Carlos sejam representantes.
Eu sou o coordenador do sindicato e o Carlos é delegado sindical.
Muito bem. Assim já ficam devidamente identificados e eu passo a apresentar a composição deste grupo de trabalho. Carla Tavares, sou a coordenadora do grupo, do Partido Socialista. Temos a senhora deputada Joana Barata Lopes, do Partido Social Democrata, a senhora deputada Sandra Pontedeira, do Partido Socialista, o senhor deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, e depois estão demais assessores parlamentares, designadamente do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda, e não sei se será mais algum. Ah, do PCP também. Muito bem.
Do PST.
Muito bem. Feitas estas apresentações, eu passava a dar-vos indicações sobre a metodologia. Vamos ter um período inicial para a apresentação das vossas propostas, daquilo que queiram dizer, a vossa consideração também e aspectos que pretendam dar ênfase das várias propostas apresentadas. Esse período inicial eu propunha 15 minutos, para poderem pelo menos os três falarem. Depois seguir-se-á um período de intervenção dos representantes dos grupos parlamentares, 3 minutos a cada, onde irão formular algumas questões, ou se assim pretenderem também tecer considerações acerca das propostas, e depois para concluir um período final de 10 minutos para encerramento.
Okay.
De acordo? Muito bem, então, sendo assim, dávamos início à fase de introdução, 15 minutos.
Então, boa tarde novamente a todos e a todas. Na verdade, pronto, eu vou perder muito pouco tempo porque teve cá a Comissão de Trabalhadores na semana passada e nós temos total acordo relativamente a esta questão, que já dura mais de um quarto de século e que se calhar era bom aproveitar-se para resolver desta vez definitivamente. De um modo geral, muito que eu vou dizer, quer dizer, já foi dito a semana passada, portanto vou mesmo tentar ser muito breve e, portanto, perdoem-me a repetição. Relativamente às propostas que estão neste momento em cima da mesa, é óbvio que aquela que os bailarinos consideram que responde melhor às questões que são necessárias responder é a proposta do PCP. Depois temos a proposta do PSD e do CDS, que penso também a semana passada isso terá sido falado, que originou uma proposta similar no governo anterior, originou um pré-aviso de greve e que, portanto, acho que essa resposta está dada sobre algumas das coisas que estão nessa proposta. Neste momento, o que nos preocupa, desde sempre, mas neste momento é óbvio, que este já não é só um problema laboral, não é um problema só dos bailarinos, é um problema da estrutura da CNB e do OPART, e que é preciso resolver rapidamente, sob pena da própria estrutura, continuar a ter estas obrigações que vai tentando sacudir para baixo do tapete com estes trabalhadores e coloca em causa até a própria dignidade laboral dos mesmos, e que também não permite que a companhia possa gerir os seus quadros de outra forma e fazer as programações de uma forma mais livre, digamos assim, e com outras perspectivas. Infelizmente, também este governo até agora não contribuiu para que a situação fosse resolvida, e quando digo neste caso contribuir, estou a falar de financiamento, que seria obviamente importante reforçar o financiamento da estrutura para também resolver esta questão, e portanto esperamos que com este grupo de trabalho a coisa possa avançar. Uma coisa que nos preocupa bastante e que também terá sido dita semana passada é a conjugação daquilo que, ou seja, nós podemos ter aqui o estatuto mais brilhante a ser aprovado aqui na Assembleia da República, mas depois, enquanto tivermos a aplicação da 4 de 2008 no OPART, podemos ter um estatuto que é bonito no papel e que vai resolver a situação dos trabalhadores que neste momento estão com contratos em termo, mas enquanto continuarmos a ter jovens bailarinos que a perspectiva de carreira na CNB é 6 anos, portanto é quase como estar a aprovar um estatuto que daqui a uns anos não vai servir para nada. Ou para quase nada. E, portanto, essa questão, nós, algumas rondas que tivemos aqui de reuniões com partidos sobre outros assuntos, nos últimos 2 anos, mais coisa, menos coisa, falámos sobre esta necessidade, e também sobre este assunto, falámos sobre a necessidade de se, pelo menos, fazerem alterações na 4 de 2008 antes de ser aprovado este estatuto, ou então de poder se poder eliminar de todo, essa é uma das reivindicações do caderno reivindicativo do OPART, de eliminar de todo a aplicação da lei neste, da 4/2008 neste local de trabalho. De uma forma geral era isto e, portanto, não, todas as outras questões já terão sido esmiuçadas a semana passada pela Comissão de Trabalhadores e acho que não vale a pena estar a reforçá-las mais.
Uma vez mais, boa tarde. Dando continuidade àquilo que tinha ficado acordado na semana passada, ou seja, de eu sistematizar aquilo que são as propostas e, como eu disse, haveria uma base de trabalho, que era o projeto do Partido Comunista. No entanto, de todos os outros projetos, retirar as contribuições que acharíamos pertinentes, organizar sistematicamente essas contribuições e produzir, na nossa perspectiva, um documento que aglutinasse essas situações. De que forma é que eu o fiz? Da forma que vos vou distribuir a cada um de vocês para depois podermos seguir. Se me dão licença. Estão separados. Há um para o Partido Comunista também, mas sei que está apenas a representar. Como terão a oportunidade de ver, eu organizei na coluna do lado esquerdo o artigo. Esta seria a nova organização ou o número dos artigos novos e na segunda coluna remeto para a versão que ficaria contemplada. Ou seja, a exposição de factos poderia perfeitamente ser a do Partido Comunista, no entanto, pelas razões que já vos deixei expressas na semana passada, em particular por causa da questão do regime da contratação a termo, que bebe a influência da 4/2008 com os efeitos perniciosos que eu aqui já descrevi, a saber, a conjugação da possibilidade para justificar uma contratação a termo bastar a simples qualidade da entidade empregadora de apresentadora de espetáculos e de o contratado ser um trabalhador. Se somarmos a isso o facto de não ser proibida a situação dos contratos sucessivos, ao contrário da que acontece em todas as outras situações de contratação a termo no regime do Código de Trabalho, formam aqui uma conjugação explosiva que eu penso e tenho algum conhecimento e algum trabalho de muitos anos nisto, eu não conheço nenhum regime setorial com tanta precariedade junta. Não conheço. E não adianta dizer, como diz o Dr. Carlos Vargas, que também há muitos anos conheço, desde o século passado, que a precariedade não é na Companhia Nacional de Bailado, é na profissão. Eu também sei jogar com as palavras. Vamos ser muito concretos. A precariedade existe e está exponenciada através destes dois mecanismos. É por isso que eu editaria à exposição de motivos aquilo que vos juntei na segunda folha e verão que adiante sugiro uma redação para um artigo esse sim novo, que é o artigo 32, que tem o texto que vocês aí podem ver e que tem como grande inovação a questão da limitação como duração máxima da contratação a termo a 3 anos. Quero-vos dizer que não fui mais ambicioso, bem sabendo eu que estão em curso por iniciativa do Governo alterações que inclusive introduzirão julgo eu, modificações importantes neste sentido. Daquilo que li e que vi, não me importaria nada, entre aspas, compraria imediatamente a solução para aqui para o número 3. No entanto, não tenho, e aí nós não transigiríamos, contaremos com a sensibilidade jurídica de todos vocês, com o número 4, que determina apenas o seguinte, que seja aplicado aos artistas ou aos bailarinos da Companhia Nacional de Bailado, aquilo que se aplica a qualquer ser humano no território de Portugal continental e ilhas adjacentes, exceção feita às pessoas que são artistas. Ou seja, que para apor um termo a um contrato de trabalho tenha que haver uma justificação tal qual ela está expressa no artigo 141, alínea A do número 1 e número 3. É muito simples. Só estamos a pedir aquilo que existe para todas as pessoas. Tenho alguma dificuldade em perceber porque é que, em entender porque é que o Tribunal Constitucional não entende que há aqui violação do artigo 13. Porque eu bem sei que tratar de forma igual o que é igual e de forma desigual o que é desigual não viola o princípio da igualdade. Agora, o que acontece é que tratamentos diferenciados negativos têm que ser altamente justificados. E a eventual justificação aqui faz-nos caminhar no sentido contrário. E não de acentuar a precariedade. Porquê? Porque a carreira deles é curta, porque é desgaste rápido e, portanto, é tudo em sentido contrário. Portanto, tenho as maiores reservas a esse tipo de interpretação. E depois, para que dúvidas não subsaiam daqui, fica claramente estipulado o afastamento do regime previsto no 7, número 2 e 3 da Lei 4 de 2008, para que não haja dúvidas quanto à necessidade de justificação do termo. Quanto ao demais, como vocês verão, eu, por assim dizer, acolhi aqui alguns contributos importantes da proposta do Partido Social Democrata, porque trazem alguma precisão terminológica a tudo isto, quer em matéria do âmbito pessoal, quer em matéria da assistência médica especializada, quer da necessidade de uma tabela de incapacidade específica, para a qual também chamei a atenção porque é muito, muito pertinente. E é evidente que se calhar vocês não têm esse contacto direto. E eu, como tramito vários processos de acidente de trabalho com bailarinos, é muito difícil fazer passar às vezes as hipates que são evidentes. Porquê? Porque os excelentíssimos magistrados e os clínicos que fazem estes acompanhamentos, se vêem uma incapacidade de 5%, dizem não, uma incapacidade de 5% jamais determina hipate, quando na realidade pode determinar. Reparem, se for uma incapacidade, imaginem ao nível dos ligamentos cruzados no joelho, a coisa não consolidou, não ficou bem feita, e a pessoa pode andar, pode fazer a sua vida normal, até pode, na festa de anos da mulher, dançar com ela. O que não pode, certamente, é dançar ao mais alto nível um bailado. Isso não pode, porque se saltará uma, duas vezes, à terceira estará a fazer que salta. E, portanto, acho absolutamente necessária esta tabela específica, porque, como vocês sabem, aquilo que se aplica é a tabela uniforme de incapacidades que está legislada, é a que se aplica ao trabalhador de escritório e ao bailarino. Mas não é o bailarino que de vez em quando dança, não, é o bailarino profissional da Companhia Nacional de Bailado. Também avoquei aqui os contributos no que diz respeito ao regime de acesso e ingresso no ensino superior, à equivalência para a docência, ao regime de pré-reforma e em relação ao contributo do Bloco de Esquerda, que o projeto é muito parecido com o do Partido Comunista. Aditei aqui uma questão muito importante que tem a ver com os meios de prova. É necessário instituir um meio de prova para que as pessoas se possa perceber no acesso à pensão se satisfazem os requisitos, porque senão podemos ter as mais variadas pessoas, até porque temos a possibilidade de contagem de tempo quando se está no estrangeiro, desde que o trabalho seja prestado no, na União Europeia, e, portanto, há que fazer um regime eficaz que faça a prova de prestação do trabalho e de que o prestou em determinadas condições. Portanto, no último, na última coluna, na coluna número 4, há algumas situações que decorrem da adaptação do texto, nomeadamente no artigo 23, que é o artigo 16 do projeto do PSD-CDS, é o artigo, mas sem o número 3. No que diz respeito ao artigo 25, 33, no número 1 a remissão tem que se fazer para o artigo 2º por força desta nova organização sistemática. Quanto à questão da contratação a termo, que é um artigo novo, o texto da cláusula está no anexo, como já vos tinha dito, e no artigo 34 é apenas a alteração da epígrafe. Se fizer verter em diploma legal algo que, se não for igual a isto, não perverter os princípios gerais desta ideia, julgo que o órgão legislativo que aqui vocês representam prestará finalmente um serviço muito importante à companhia, eu friso, nacional, não é um grupo de amigos que dançam, na companhia nacional de bailado. Um último aspecto que depois o Carlos Pinilhos irá desenvolver e que há pouco me transmitiu e que eu quero lançar para que ele possa pegar depois com algum pormenor nele. Nós temos tido sempre muito enfoque no fim da carreira dos bailarinos. O que é que vai acontecer no fim? Se reformam? Como se reconverte? Para chegar ao fim é preciso passar pelo princípio e pelo meio. Há que ter uma especial atenção a isso, às condições para o desempenho no dia-a-dia da função. Deixo ao Carlos agora esse aspecto, porque esse aspecto é muito importante, e daí também o meu cuidado com os assistentes de trabalho. É uma área muito sensível para eles. Eu não vos tomo mais tempo, deixo-vos o texto, foi este o nosso trabalho. Penso que a partir daqui vocês poderão, com os projetos apresentados, fazer depois a avaliação artigo a artigo, e estarei, como é evidente, sempre disponível para ser contactado e para dar as achegas que entenderem por bem, se assim o entenderem, como é evidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Pedi apenas ao Carlos que fosse mais breve possível, posto que já passaram os 15 minutos, por isso.
Ok, obrigado. Vou ser muito rápido. Eu venho cá em qualidade de delegado sindical, mas pronto, em representante dos meus companheiros, e ao mesmo tempo vou ser de porta-voz, vou transmitir a ideia que é comum, que prevalece no grupo e que queria sensibilizar para este facto. Queria chamar a atenção com que a Companhia Nacional de Bailado, portanto, não é uma companhia de autor, não é um centro coreográfico, mas sim é uma companhia de repertório. E isto torna diferente a Companhia Nacional de Bailado de qualquer outro âmbito da dança ou no âmbito nacional. Portanto, com a própria idiosincrasia do que isto supõe. Isso queria a primeira coisa, foi muito rápido. Uma das coisas que queria falar para existir um bocado de noção, quando nós entramos com o preaviso de greve com a proposta do PSD-CDS, que antes o André estava a mencionar, para pôr um exemplo, o que isto supõe para nós, supõe que um bailarino com 38 anos podia ser comunicado de que em 2 anos o seu contrato, portanto, se assim a administração, a direção decidisse, podia ser extinto. E isto quer dizer em que se traduz? Se traduz que, por exemplo, uma idade na qual 2 dos bailarinos da companhia foram galardonados com o segundo prémio mais importante a nível internacional de dança, portanto, nesse ano poderiam ter sido avisados de que o seu contrato iria ser extinto e, portanto, pronto, em 2 anos estariam fora. Isso para um bocado ter a noção um bocado da incoerência do que apresentava aquela proposta naquele ponto. Depois, não quero voltar a falar do que era a incompatibilidade da 4 de 2008 com o Estatuto, pelo que é óbvio, e já para para terminar, voltar ao que o Dr. Gustavo estava a referir, e era que eu queria criar uma sensibilidade de quando nós temos cá a deliberar ou pensar sobre este assunto, nós não ficar sempre à volta do aspecto do fim da carreira do bailarino, mas sim à volta do que o bailarino conseguiu ao longo da sua carreira. Ou seja, nós não nos podemos esquecer de qual foi o pico da carreira de um bailarino. E é isso que nós pedimos, é esse reconhecimento que nós pedimos como companhia de repertório, portanto, como bailarinos que conseguem desenrolar um leque amplo de registros. Queremos um reconhecimento na hora de nos analisar todos estes aspectos, de qual foi o nosso pico, o que nos dimos com o sacrifício, com o tempo investido na nossa formação. Pronto, era isto que... E acho que foi mais rápido que consegui ser. Obrigado.
Eu passava então agora a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do PST.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, Srs. e Srs. Deputados. Quero cumprimentar a delegação que hoje aqui recebemos do sindicato, cumprimentar o Dr. Gustavo, Sr. Coordenador, Sr. Delegado Sindical. Nós, de facto, já tivemos a oportunidade de falar quando falamos com a Comissão de Trabalhadores e, portanto, algumas coisas que aqui estão respondem justamente a questões que foram levantadas nessa audição. Nomeadamente, em que, e eu filo, portanto, é justo também que eu diga que pedi ao Dr. Gustavo que pudesse ser mais concreto no que dizia respeito à apreciação de todos os diplomas e não apenas ao do PCP, ainda que ficando a nota, como voltou a ficar, que é importante para percebermos o que é que ela significa, daquilo que tinha sido a proposta que depois veio a resultar nesta proposta do CDS e do PSD. E o que é verdade é que muitas das coisas que constavam, quer daquela proposta, quer depois também em ponderação àquilo que tinha sido a comunicação da Comissão de Trabalhadores, nomeadamente no que diz respeito à questão da medicina especializada, no que diz respeito à questão da tabela de incapacidades, das reconversões profissionais e da pré-reforma, que foram algumas alterações que fizemos ao diploma também depois de percebermos o que é que podia fazer mais sentido e na conjugação daquilo que é o interesse público ou daquilo que entendemos que é a maior defesa do interesse público e aquilo que era a percepção que a Comissão de Trabalhadores tinha, o que é facto é que a proposta foi alterada e, portanto, quero também agradecer ao Dr. Gustavo porque isso também decorre da tabela que aqui nos traz, porque justamente inclui alguns desses pontos. Eu gostava de fazer algumas perguntas e deixar algumas notas. Uma tem a ver com a questão da idade e dos 38 anos, que nós depois alterámos, portanto a proposta original não era essa, nós alterámos na lógica justamente da reconversão profissional dos 3 anos de Bolonha, que tinha sido levantada a atenção, porque não podia ser 2 anos, mas 3, mas também é verdade que já aqui tinha sido dito, hoje ficou aqui mais evidente, e o Dr. Carlos Vargas disse, ainda tivemos depois algum tempo a conversar sobre isso, que isso podia impor uma data que não faz sentido porque essa data é uma data que não depende, portanto será casuística e não uma, e que além do mais trará eventualmente consequências psicológicas porque é como estar a dar um prazo de validade a uma determinada profissão que não depende da idade em si mesma. E portanto essa foi uma questão que tomámos boa nota, que aqui voltou a ser reforçada e que vamos tentar o mais possível conjugar do ponto de vista prático, compreendendo porque também nos faz e faz-nos sentido e portanto é também para isso que servem estas audições, para nós podermos fazer as melhorias necessárias. Depois, gostava de fazer uma pergunta porque o Dr. Carlos Vargas disse-nos que tinham, eu não sei se têm essa noção, que o número de contratados ao abrigo da 4/2008 seria de 25. Não sei se me pode, se não me falha a memória das notas que aqui tenho, depois se pudessem, só para percebermos qual é já agora o global que estamos a falar quando nos referimos a estes contratos. Queria perguntar relativamente à questão da escola. Nós percebemos, tem sido dito que, e faz parte da proposta do PCP, portanto, presumo que também seja, também foi dito na Comissão de Trabalhadores, pela Comissão de Trabalhadores, que era uma, vou já terminar, Sra. Presidente, que era uma questão importante, mas também nos foi dito aqui que isso podia, há uma realidade difícil, portanto, muito frágil nos cursos ao dia de hoje relacionados com a dança e que devíamos estar mais preocupados em fortalecer aquilo que é hoje a oferta e a credibilizar essa oferta e arranjar espaço de resposta para essa oferta do que especificamente a criação da escola de dança. E, portanto, também gostava que comentassem isso. Eu queria também dar nota já agora de que a questão da tabela específica de incapacidades, de que aqui falou, nós já tínhamos falado sobre isso com a Comissão de Trabalhadores, entretanto também com a Companhia Nacional do Bailado, com a parte, ficou claro e foi-nos feita uma exposição muito exemplificativa daquilo que podem ser as questões, que também exemplificou com a questão de o que faz diferença para uma pessoa, uma incapacidade pode não ser a mesma naturalmente para um bailarino, que todos aqui percebemos, e portanto isso também já ficou claro, aliás a nossa proposta contempla isso. E depois gostava, para terminar, de fazer duas questões que têm a ver com a questão da conversão obrigatória. Aliás, uma com a questão da conversão e tem a ver com a conversão relativamente ao ensino secundário. Porque a verdade é que os diplomas contêm maioritariamente conversões a nível do ensino superior, mas foi-nos chamada a atenção para a necessidade de conversão a um grau abaixo, que tem também que ver com a especificidade da carreira do bailarino, que, como todos sabemos, começa muito cedo e, portanto, pode afetar um nível anterior e essa conversão não é contemplada, por um lado. Por outro lado, tem a ver com a questão da conversão obrigatória, que é qual é a vossa opinião ou como é que vem a obrigatoriedade de conversão profissional. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra à deputada Sandra Ponteira, do Partido Socialista.
Muito obrigada. Saudá-los, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Agradecemos naturalmente a vossa vinda a este grupo de trabalho e naturalmente agradecemos também os contributos que hoje nos deixaram. Também já a Comissão de Trabalhadores nos tinha transmitido e hoje, de facto, vocês concretizaram mais ainda as vossas propostas para estes projetos de lei relativos ao Estatuto do Bailarino. O Partido Socialista tomou nota de todas as vossas preocupações, das vossas propostas, das vossas reivindicações. O colega que me antecedeu fez várias perguntas, portanto eu reitero as perguntas que ela deixou ficar. De facto, há aqui uma questão que também, que não sei se a colega colocou, para além de reiterar as questões que ela fez, relativamente ao período específico para a reconversão profissional, eu gostaria de perceber qual é exatamente a vossa opinião relativamente a esse período. E também, e essa sim, julgo que colocou, a questão da escola de dança. Porque é num salvo erro ou dois dos projetos, ela é colocada em cima da mesa e falaram-nos que muitas vezes seria preferível fortalecer as escolas já existentes, foi mesmo dito desta forma, e a própria Comissão Nacional do Bailado, do que estar a criar mais uma escola. E realmente gostaríamos de perceber a vossa... qual é a vossa sensibilidade para esta questão. De facto, eu quero agradecer o vosso contributo muito, muito específico. Agora cabe naturalmente a este grupo de trabalho tomar as melhores decisões para resolver um problema que há muitos anos, há mais de um quarto de século, de facto, está em cima da mesa, e eu acredito, e o Partido Socialista quer e acredita na possível resolução deste problema, para o qual todos estamos empenhados em ter uma solução o mais rápido possível. Eu peço-vos desculpa se não ficar até ao final da vossa audição, depois terminarei de ouvi-la com toda a certeza, mas o plenário vai iniciar às 3 e eu, como faço parte da mesa, tenho que estar ligeiramente antes das 3, portanto ficarei até ao momento que consiga. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Queria, em nome do Bloco de Esquerda, agradecer o contributo do sindicato, do SENA, agradecer a vossa presença e dizer-vos, enfim, não vou também repetir o que já disse em sessões anteriores, nomeadamente quando esteve aqui a Comissão de Trabalhadores e esteve também consigo, acompanhada por si. Agradecemos o trabalho que nos fizeram chegar, vamos analisar com um pouco mais de tempo a proposta e os artigos que aqui referem, além dos do PCP, do artigo do Bloco de Esquerda, os 10 artigos do PST e CDS que sugerem que sejam também incorporados ou que sejam a base do projeto. Queremos olhar para isto com atenção para perceber exatamente subscrevemos, mas à partida nós sempre dissemos que nos interessava neste grupo de trabalho poder chegar a uma proposta comum que resolvesse o problema. Portanto, temos abertura para encontrar formulações que possam ser subscritas, pelo menos pela maioria dos deputados, e que possam passar e transformar-se em lei. Também partilhamos as preocupações que nos trouxeram relativamente à Lei 4 de 2008 e à necessidade de prever aqui coisa que não era explícita nos vários projetos, como é que se acautelaria isso. Sobre a expressão de motivos, a lei não terá expressão de motivos, portanto, desse ponto de vista, é mais para enquadrar as vossas propostas, mas não está no nosso hábito mexer na exposição de motivos, porque elas são apenas dos projetos e, portanto, a lei não tem essa exposição de motivos. E, portanto, agradecemos o vosso contributo. Também há questões que gostaríamos de ver um pouco mais desenvolvido o vosso ponto de vista, porque, nomeadamente, por exemplo, sobre a questão, para além de outras que foram colocadas, mas sobre a questão da escola de dança, porque insistiu muito numa anterior audição a direção que é que esteve, insistiu que justamente haveria, ou seria prioritário uma articulação, terão ouvido, penso que ela estava gravada, seria prioritário uma articulação com as instituições já existentes no campo da dança e não a criação de uma nova escola. E gostávamos que, se tivessem a oportunidade, pudessem desenvolver um pouco os argumentos em favor da opção da nova escola contra a ideia, ou em alternativa à ideia, de que se deveria privilegiar uma ligação entre a companhia com outras escolas, designadamente escolas públicas na área da dança que existem, e que também não seria certamente absurdo que houvesse uma interligação entre diferentes instituições do Estado, umas que já existem na área da formação e outras como a Companhia Nacional de Bailado. Em todo caso, o que nos interessava era poder ter algum argumentário mais, para além daquele que foi dito na primeira sessão, porque não foi um assunto muito detalhado, mas como essa questão já nos foi trazida numa audição posterior, talvez queiram desenvolver um pouco os argumentos em favor desta opção. Obrigado.
Eu vou seguir exatamente a ordem das vossas posições, sendo que há aqui algumas questões que são comuns e, portanto, penso que acabarei por responder a todos, ainda que seguindo a ordem que foi expressa pela senhora deputada do Partido Social Democrata. Quanto à observação que o Dr. Carlos Vargas fez de apenas 25 contratos estarem feitos ao abrigo da Lei 4 de 2008, faz-me lembrar a história daquele miúdo que chegou a casa e disse aos pais que ficou em segundo na prova de atletismo da escola. E o pai perguntou-lhe: muito bem, então e vocês quantos eram? Éramos dois. Aqui é exatamente a mesma coisa. Queria-vos lembrar que nós estaremos a falar de um universo a rondar 75 bailarinos. 25 já estão a ver, ou seja, temos um terço. E eu queria vos dizer que este universo que vocês aqui têm são as contratações mais recentes. E tudo o que é contratado de novo é contratado neste regime. E seguramente será contratado para, entre aspas, deitar fora daqui a um tempo. Jamais estes senhores farão carreira. Jamais. Porque há casos já evidentes de pessoas com 5 anos, já feito 5 temporadas, que se avizinha, ou pode-se avizinhar o início do 6º ano, e que são logo avisados que não vão renovar contrato. Porquê? Porque não. Então, mas eu, ao longo deste tempo todo, provei, avocando as palavras que acho que são sábios e que resumem tudo, para necessidades permanentes, não podemos ter contratos temporários. Eu pergunto uma coisa. É possível, em rigor dos rigores, para um corpo de baile que é absolutamente necessário numa companhia de repertório, fazer contratação a termo e vir invocar que numa determinada temporada há uma linha artística que... corpo de baile é corpo de baile. É preciso não saber de dança para poder dizer que não, uma companhia até pode sobreviver sem corpo de baile. Isso não é uma necessidade permanente. Não, é uma necessidade permanente. E não se invoque a extrema volatilidade dos gostos e das tendências para justificar tudo isso. Então, e antes, quando não havia a 4 de 2008, como é que a Companhia Nacional de Bailado sobreviveu tantos anos? Milagre, talvez. Eu ainda sou do tempo do IPBD. Como é que essas entidades sobreviveram? Como é que se fez dança durante tantos anos? Bem, esta história dos 25 apenas, eu direi, se me dissessem, são dois ou três, são demais. A questão é o de princípio. A questão é a questão de princípio. Até podíamos ter 40 contratações, mas desde que o termo fosse justificado, desde que o enquadramento fosse à luz do direito bem feito e desde que não houvesse a proibição subreptícia de aplicar o regime de impossibilidade dos contratos sucessivos. Portanto, 25, 10, já mostrei que 25 é um terço do universo, é muita gente. O problema está no princípio, não no número. Quanto à questão da escola, que foi comum a todos vocês, eu compreendo duas coisas. Primeiro, como imaginarão, a Escola de Dança do Conservatório Nacional vê com alguma relutância o aparecimento de uma escola da Companhia Nacional de Bailado. É compreensível, entendo os motivos e, portanto, há um motivo de reação que também parte daí. Compreendo que a administração do OPART esteja preocupada com o aparecimento da escola dentro da própria companhia, porque isso importará necessariamente um reforço de estrutura, um local, mas, repara, também na Ópera de Paris se fez uma escola, em todo lado se fez uma escola. Todos sabemos que tem custos. Se é a melhor solução dentro do contexto, é uma questão que estamos abertos a discutir. Agora, achamos que primeira grande vantagem da escola, e atenção, eu não estou a dizer que se crie uma escola na companhia para vedar o acesso à companhia de todas as outras ofertas que existem. Não, não se pretende criar um clube exclusivo. Agora, há uma linha de formação que é adotada e que se identifica completamente com aquilo que é a linha de repertório da Companhia Nacional de Bailado. E isso é muito importante. É essa a razão porque na Ópera de Paris há uma escola dentro da própria Ópera de Paris. Portanto, este é um dos grandes argumentos. É exatamente pela mesma razão que, passando para o universo do futebol, há escolas de formação. E os miúdos, desde que têm 14 anos, jogam no mesmo esquema tático que jogarão aos 16, aos 17, aos 20 e na equipa principal, se lá chegarem. É essa também a grande razão. Passa a expressão, é formatá-los à medida daquilo que são as necessidades. Quanto à questão da conversão, eu quero deixar claro uma coisa. Nós não aceitamos nem conversões obrigatórias, porque a conversão obrigatória encerra a assunção de que pode haver a caducidade do contrato em face de uma impossibilidade definitiva e absoluta do trabalhador de prestar o trabalho. A avaliação deste conceito, à luz de que um bailarino já não consegue saltar 30 centímetros acima do solo, mas só consegue 19 ou 24, e isso já integra o conceito de impossibilidade definitiva e, portanto, faz caducar o contrato como estava na versão original a que o Carlos Penilho se referiu, isso para nós não é passível de existir. Mas há uma coisa que a deputada do PSD disse que é muito importante e que o Dr. Carlos Vargas trouxe esse aporte, também muito importante, é que todos já percebemos que muito mal andaríamos se vinculássemos uma idade. Se vinculássemos uma idade, porque ao longo destes 22 anos que eu estou com eles, conheço bailarinos que aos 43 dançam, conheço bailarinos que aos 33 já têm muita dificuldade, tem a ver com cada um, com aquilo que o corpo deles dita, muitas vezes com aquilo que para eles próprios também vão, ao longo da carreira, cuidando para que mais tarde continuem a conseguir dançar. Depois há a eterna discussão, há papéis de caráter em vários bailados que são quase sempre atribuídos aos bailarinos mais velhos, porque têm também algo de representação cénica que se adquire com a experiência e com a idade. Portanto, não podemos caminhar para uma solução absoluta de idade. Ou seja, eu sei que é muito difícil, porque nós não podemos pôr um conceito de tal maneira vago e indeterminado que depois não nos sirva para nada. Portanto, é preciso ter esse cuidado e, portanto, aí é mexer em filigrana pura. Não podemos ir nem demasiado longe, nem ficar demasiado aquém. Portanto, isto em matéria da questão da reconversão, jamais obrigatória. Segunda questão e última que me colocaram, qual o período específico para a reconversão? Ora, relativamente ao período específico para a reconversão, ele, desde que o bailarino aceite iniciar o processo de reconversão, eu penso que esse período deveria estar balizado na lei com um intervalo fechado mínimo e com um intervalo fechado máximo, sendo que seria deixado à negociação entre as partes individualmente balizar neste intervalo qual é que seria o ideal. Porquê? Porque cada um deles, e peço desculpa a comparação, trabalharíamos com uma moldura penal, como se faz na aplicação de uma sentença. Parte-se do ponto médio, verificam-se as agravantes ou as eventuais atenuantes modificativas gerais e especiais e depois aplica-se a pena. Ou seja, traduzindo para os bailarinos, verificação da situação concreta do bailarino, quer em termos de habilitações académicas, quer em termos de aptidões profissionais, identificação do objetivo a atingir, aferição do tempo máximo necessário para isso ocorrer. Sabendo que menos do que isto jamais, mais do que isto jamais. Isto numa perspectiva de proteção do trabalhador através do limite máximo, proteção também da entidade empregadora, que não pode alimentar uma reconversão durante 15 anos, não é? Para exagerar, e portanto, acho que assim se conseguiria conjugar as vontades. Penso que respondi a todos, se não respondi, peço-vos desculpa, mas como digo, estarei disponível sempre que necessitarem. Então, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Pontualíssimo, fez aqui uma utilização. Portanto, lá se vai a utilização rigorosa do tempo.
Não podemos ser também sempre. Seria inédito termos uma audição com o tempo contadinho ao segundo. Só uma coisa muito, muito, muito curta relativamente, que no fundo engloba aqui várias dessas questões, que é reconversão, etc., e sobre isto que o Gustavo, que o Dr. Gustavo já falou, da especificidade de cada bailarino. E, o que nós precisamos de nós, quer dizer, os governos, as tutelas, os conselhos de administração do OPART precisam de perceber também é que, ok, um bailarino não salta 30, salta 19, é possível fazer outras coisas e, portanto, nós tivemos, há dois anos, se não me engano, houve um exemplo de bailarinos mais velhos que estavam a fazer um espetáculo até para crianças e, portanto, há aqui uma opção política que é, temos uma quantidade de dezenas de bailarinos que estão neste momento sem dançar. Isso, aliás, é uma coisa fundamental, que é neste momento, na Companhia Nacional de Bailado, os bailarinos dançam pouco. E o dançar pouco não tem naturalmente só a ver com esta questão do estatuto, tem naturalmente a ver com aquilo que é o investimento político que se quer fazer na Companhia Nacional de Bailado, ou não se quer fazer. E, portanto, muitas destas questões que hoje em dia estão em cima da mesa, porque é que nós podemos ter perfeitamente espetáculos da companhia com bailarinos até com 50 anos, quer dizer, fazem outras coisas, não é? E isso é uma possibilidade que não está a ser explorada por constrangimentos financeiros que nós conhecemos, e que nós esperamos que também haja uma resposta rápida a essa questão. E depois, sobre a questão da 4/2008, eu acho que há um exemplo paradigmático do que aconteceu agora há 5 bailarinos, em que, portanto, chegou o prazo de validade dos 6 anos, está a chegar ao final, e é uma delas, de uma forma muito específica, muito clara. Estamos a falar de bailarinos que dançam, que têm dançado os programas todos, desde que estão quase todos desde que estão na companhia, portanto, estão muito, muito, muito ativos, e a uma delas é dito que não podes, não vais continuar, porque senão tens de ficar efetiva. E este é o problema da 4008 aplicada nestas estruturas que têm quadros permanentes de trabalhadores. Portanto, é como o Dr. Gustavo disse muito bem, trabalho permanente, contrato de trabalho efetivo. Quer dizer, não há dúvida sobre isto. Podemos dar as voltas que quisermos. O que se está a passar na CNB está a passar-se também na Sinfónica com menos escala, está a passar-se no coro do Teatro São Carlos e, portanto, nós não aceitamos, nem os trabalhadores nem o sindicato aceita que nesta estrutura, que é a maior estrutura estatal empregadora de trabalhadores artísticos e técnico-artísticos do país, que se use esta lei desta forma tão perversa que não, no caso da companhia que pode dificultar a criação de um estilo próprio, no caso da orquestra e do coro, que pode estragar completamente o som no fundo aquilo para que eles estão a trabalhar, para terem um trabalho coeso e prolongado no tempo e que pode de 6 em 6 anos estar constantemente a ser alterado. Era isso.
Muito obrigada. A senhora deputada Joana Barata Lopes pediu-me.
Só queria fazer uma pergunta.
Sim, claro.
Obrigada,
sim,
senhora coordenadora. É só porque assim fica gravado e, portanto, também os grupos parlamentares poderão. Só para esclarecer, que é relativamente à questão da obrigatoriedade da reconversão, a que disse aqui que não era, disseram aqui que não era uma questão aceitável, mas o que eu quero perceber é: não é uma questão aceitável porque decorra da definição de uma data específica ou em si mesma a obrigatoriedade de reconversão profissional não é aceitável? Obrigada.
Bem, quanto à questão da idade, ela está afastada porque penso que todos concordamos que não poderemos pôr uma idade definida. Portanto, ficamos, sobra-nos a segunda questão. Vamos lá ver uma coisa. O José Carlos Oliveira explicou da outra vez aqui uma situação. Há pessoas que pura e simplesmente não estão dispostas porque não têm nem capacidades, nem vocação para serem reconvertidas. E é por isso mesmo que eu avoquei, porque também não quero colocar o Oparte, mais precisamente a Companhia Nacional de Bailado, num beco sem saída. Porque há 9 ou 10 anos atrás, juntamente com um outro grupo da Segurança Social, fizemos um estudo actuarial. E se continuarmos a caminhar para este beco sem saída, o peso da massa salarial vai chegar a uma altura que vai impedir que se realizem produções, porque consome completamente. E, portanto, não é essa a ideia. E, por isso, é que eu chamo à colação aqui, como válvula, não de escape, mas como mais uma válvula de saída, o regime da pré-reforma. Porque a minha experiência dita-me que já conversei com pessoas que me dizem se houvesse uma pré-reforma eu imediatamente aderiria, porque eu não tenho disponibilidade para dar aulas, eu não quero ir ser mestre, eu não quero ser professor, eu não quero nada disso. Cumpri a minha missão, tal como outras profissões, enquadre-se o resto num regime de pré-reforma e quando chegar à idade eu reformar-me-ei. E é por isso é que eu avoquei, porque é uma tradução realmente daquilo que as pessoas me comunicam, não é uma ideia minha. E, portanto, queria-vos dizer o que eu acho é que não se pode chegar ali e impor. Não. Você agora vai entrar no processo de reconversão e isto vai ter necessariamente este fim. Não. Eu acho que se deve perguntar ao trabalhador, olha, tem aqui a reconversão, estamos dispostos a fazer, por assim dizer, o seu diagnóstico, tem aqui a possibilidade da pré-reforma, escolha. Repare, já não há a reconversão inelutável, não. Há outras saídas. Portanto, era isto. E penso que esclareci.
Bem, muito obrigada, Sr. Doutor. Muito obrigada a todos por terem vindo mais uma vez a esta casa dar estes esclarecimentos. Agradecer em especial ao Sr. Doutor Gustavo Rodrigues estes contributos que espero que possam ser de grande utilidade, tanto para nós como para vós.
Podia dizer uma coisa que não pusessem nada em versão final sem pelo menos nos deixarem ler e ouvir outra vez, porque a última experiência que tive a propósito disso. Porque...
Muito obrigada.